Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos, amém? Todo mundo feliz com a carreira, animados, amém? Animados mesmo, mesmo? Bastante. Amém. Nós falamos na reunião de sábado à noite, domingo de manhã. Nós falamos basicamente em cima do capítulo 7 de Romanos. Um assunto até tanto quanto difícil de entender. E a gente sabe que muita gente ainda continua ruminando aquela palavra, né? Tentando entender. Não é não, Luquinha? Procurando entender o que foi dito. Teve uma visão, alguém teve uma visão, me falou, eu achei interessante, que a gente, é como se uma casa, quando você faz um almoço, uma janta, sobra, você à noite, sobra de manhã, você aproveita à tarde, ou sobra de um dia, você aproveita no outro dia. Parece que o assunto parece que seria a sobra de ontem, foi o que nós falamos hoje de manhã, né? Na verdade, Deus está dizendo que não. A comida sempre é nova, sempre é nova. Mas uma ajuda você a entender a outra. Se nós prestarmos um pouco mais então, de atenção, nós vamos ver que uma está ligada à outra. Foi assim, Jesus o tempo todo ele falava sobre um assunto só. Só um assunto, só uma coisa só. Só que vista de diversos ângulos, diversos pontos de vista, o mesmo assunto. Jesus falava sempre de uma coisa. Qual era? Hã? Falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E ele andou por todo lado, etc. E o assunto dele não mudava. Nunca mudou. Sempre falando das coisas concernentes, relativas ao reino de Deus. O reino de Deus. Agora, ontem nós explicamos alguma coisa e aí a gente estava falando exatamente sobre o reino de Deus, só que de um outro ângulo, de um outro ponto de vista, né? Tentando mostrar, começando lá em Atos capítulo 26, foi a primeira leitura que nós fizemos, Atos 26, quando Deus fala para Paulo, eu vou tirar você do meio deste, português precisa ser observado direitinho, vou tirar você deste povo, então era o povo que ele pertencia, eu vou tirar você do meio deste povo e dos gentios, né? Vou tirar você daí, depois vou mandar você novamente para ir para esse mesmo lugar, para você fazer um trabalho para mim, para você fazer uma obra. E Paulo disse que não foi rebelde, não foi desobediente à ordem do Senhor. Ele entendeu ali que ali era uma ordem. E ele fala no decorrer das suas pregações: eu não fui desobediente, eu fiz, cumpri, eu procurei fazer a risca do jeito que o Senhor me mandou. Então ele foi e pregou tanto para o povo do qual ele fazia parte, que era o povo judeu, e também dos gentios. Fez o que tinha que fazer, foi embora com a sua consciência tranquila de que cumpriu a missão, fez o que Deus mandou, né? Tem um versículo que faz assim: por que diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Então cada um procura fazer aquilo que Deus manda. Paulo acha que fez e que correu a carreira e que combateu o bom combate e foi embora esperando, na esperança de que Deus o recompensasse. O justo juiz vai retribuir a mim aquilo que eu tiver direito. Então a gente vai analisando essas coisas e trazendo para nós, para cada um de nós. Então não é uma comida, não é o resto da comida de hoje de manhã. É um assunto que, se você for puxando, vai dando sequência a outros assuntos. Então, para quem não esteve aqui ontem, e nem hoje, de manhã, de um modo geral, esse é o assunto. Não é? Mostramos, então, primeiro começamos a falar sobre uma questão muito interessante, que é ser filho de Deus. Ser filho de Deus. Né? Ninguém admite ser filho do diabo. Todo mundo quer ser filho de Deus. Tudo bem, acho uma boa ideia. Né? Mas, na verdade, de acordo com as Escrituras, que a nossa fé, ela é baseada nas Escrituras, de acordo com as Escrituras, filho de Deus só existe um. E aí nós mostramos também que é possível você, de acordo com as Escrituras, provar. De acordo com as Escrituras, provar. Até lembramos da reza do credo, né, que quando você entra para o confessionário, era assim, não sei se ainda é, mas a gente entrava para o confessionário e o padre mandava rezar o credo. Pelo menos o que convivia comigo era assim. Ele mandava rezar o credo. Para quê? Para confirmar se eu realmente fazia parte, se eu acreditava naquilo que ele também acreditava. Aí, na reza, logo começando, tem lá: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu, com S, seu único filho. Quer dizer, a Igreja Católica acredita que Jesus Cristo é o único Filho de Deus, ela reza isso. Agora, se os católicos não fazem, se os católicos não entendem ou não vivem, eles vão ser duplamente punidos, porque fala e não faz. Seu único Filho, todo mundo sabe que Jesus Cristo é o único Filho de Deus. como é que a gente admite ser Jesus Cristo o único Filho de Deus e acha que também é? Como é que eu posso dizer que eu também sou? Não, na verdade, eu não sou Filho de Deus. Deus me recebe como filho, me trata como filho. É diferente. Amém? Deus me recebe como filho, me trata como se eu fosse. Mas eu não sou filho de Deus. Vocês concordam? Então, tem uma diferença. Então, nós mostramos que aqui, colocamos um lugar aqui onde fosse os judeus. E aí outros, naquele tempo existia vários dialetos, vários povos, pequenos povos ali naquela região. Os judeus eram intocáveis. Os judeus, sei lá, Abraão, Isaac, Jacó, não sei o que, etc. tal, nunca perderam a linha, nunca perderam a linha. E desse aqui saiu Jesus. Jesus saiu daqui. Aí Jesus foi, conseguiu uma coisa que ninguém havia conseguido ainda, que foi ressuscitar. Jesus ressuscitou, saiu daqui e veio para cá, ressuscitado. Não é espírito, não é um espírito, é uma pessoa. Que quando você ressuscita, você voltou à vida. Não é uma alma. Você não. Ele falou, pega em mim e vê que eu não sou espírito. Pega em mim. Aí foi pegado nele, né? Ele comeu com as pessoas. Então Jesus ressuscitou. O único até hoje que ressuscitou. Ninguém mais. Ninguém mais. Então, para a gente entender, seria aqui o reino de Deus. Aqui é o reino de Deus. Seria aqui o reino de Deus. Aqui? Não. Aqui não, lá. O meu reino não é desse mundo. Amém? O meu reino não é desse mundo. Eu vim e voltei. Eu vim e voltei. Tá? Estou falando isso para você acompanhar aí. Daqui um pouquinho você vai ver qual a sua situação. Então Jesus esteve aqui. E ele fazia parte desse povo. Mas aí o que que ele fez? Ele quebrou a parede que separava. Ele entendeu perfeitamente que Deus não queria salvar só os judeus. Ele entendeu que a vontade de Deus era salvar todo mundo. Então ele derrubou essa separação aqui, ó. Ele falou, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós não podemos julgar ninguém. E isso abalou os judeus. Os judeus ficaram, até certo ponto, com ciúme da doutrina de Cristo. Da doutrina de Cristo, que comia com todo mundo e convivia com todo mundo e andava nas casas de qualquer um, etc. Para ele não tinha. Então ele derrubou isso aqui, ó. E falou, olha, apesar de ter língua diferente, costume diferente, apesar de ter entendimento diferente, todo mundo é farinha no mesmo saco. Então, agora, trazendo para os nossos dias, seria como se fosse hoje, o Paraguai, Bolívia, Estados Unidos, a China, mesma coisa. E nós, no meio de tudo isso aqui, então, aqui estão, então, os povos, aqui estão os povos. Todo mundo, de toda origem, de tal, etc., chinês, inclusive nós, goianos. Né? Então, esse povo aqui é filho de Deus? Não, não é. Né? Filho de Deus? Só Jesus. Mas nós queremos ser. Nós queremos ser. É isso. Todos nós estamos aqui e o objetivo nosso, a razão de reunir, de ouvir, é porque nós queremos ir para o reino de Deus, o reino de Deus que será constituído pelos filhos de Deus. Aonde é que Deus tira os filhos? Aqui. Paulo, quando saiu daqui, saiu na esperança, naquela confiança, achando que correu a carreira, que fez, lutou o bom combate. Paulo saiu daqui convicto de que também ele ia fazer parte do reino de Deus. Amém, senhor? Deu para entender a história? Deu para entender? Então é isso. Não é difícil de entender. Se você for contar essa história para alguma pessoa, você vai saber contar direitinho. Essa é a questão. Então, como hoje nós estamos aqui em pé, aonde que nós estamos? Nós estamos ali. Chegou o nosso dia, chegou a nossa hora. Né? Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Todos vão ter que passar. Isso aqui é como se fosse o deserto. E aí nós saímos aqui do Egito, passa pelo deserto e vai rumo à terra prometido. Então, todo mundo tem que passar por aqui. Então, chegou a hora do Lucas, do Deônio, chegou a hora minha, Celinho. Versículo interessante. Jesus Cristo, nos dias da sua carne. Eu gosto mais desse versículo. Quando eu, primeira vez que eu entendi, eu vi, ó, Jesus nos dias da sua carne. Logo, eu imaginei. Rocine nos dias da sua carne. O meu pai teve os seus dias na carne. A minha mãe teve os seus dias na carne. Eu estou tendo os meus dias na carne. Amém? Jesus, nos dias da sua carne, o que ele fez? Fez alguma coisa que lhe deu o direito. Tá bem? Ele fez a vontade de Deus. Ele entendeu isso aqui. Que nós estamos entendendo também, eu acho, eu penso. E ele, então, saiu daqui na certeza que ele ia ressuscitar. Jesus, nos dias da sua carne, ele não, Ele não deu lugar para o diabo. Jesus, nos dias da sua carne, ele foi muito esperto. Pronto. Ele não se iludiu com nada. Jesus, nos dias da sua carne, intensificou, não copiou ninguém. Ficou realmente assim com aquilo que ele acreditava. E foi para lá. Está lá, inaugurou essa passagem aqui. Jesus inaugurou essa passagem. Amém? Sabe aquelas escadas que tem para atravessar um precipício? Não tem aquelas cordinhas? Né? Aquela escada difícil de passar. Jesus passou e está lá. O único filho de Deus. Não nasceu pela vontade da carne. Maria não sentiu nada. Quando ela assustou, ela estava grávida. Não teve nenhuma intervenção humana. Maria ficou grávida assim. Amém? Agora, um outro aspecto. Imagina você aqui. Também você quer ir para lá, como eu, como nós queremos. Nós queremos para lá, nós acreditamos nisso, por isso que nós estamos aqui. E eu sei de uma coisa. Vai chegar um momento. Jesus falou assim: trabalha enquanto é dia, faz as coisas enquanto olha, né? Vai chegar um momento em que ninguém mais tem chance. Vai terminar o tempo. Existe um tempo que Deus deu aos gentios. Os judeus terminou o tempo dos judeus agora, terminou o tempo dos judeus ali, quando Jesus chegou, terminou o tempo dos judeus. Jesus eliminou, quebrou, sabe, considerou todo mundo igual. Ali terminou o tempo dos gentios, dos judeus. E tem escrito que haverá também, está profetizado, o fim do tempo dos gentios. Quando terminar o tempo dos gentios, o que que Deus vai fazer com isso aqui? Quando terminar o tempo dos gentios, Deus vai... Está escrito no Apocalipse assim, Deus destruirá todo aquele que destrói a terra, que é o que o homem tem feito. Carne e sangue não herda o reino de Deus. Amém? O meu reino não é desse mundo, esse reino vai ser eliminado, destruído. Ou seja, Deus vai passar a régua. Ele vai eliminar toda a carne, como nos dias de Noé. Tirou o homem da terra, tirou o homem, aí tirou o paraguaio, boliviano, tirou tudo. Eliminou o homem da terra. O que é que ficou na terra? O que é que ficou na terra? Só a terra. Não tem mais nenhum homem na terra. Consequentemente, ele eliminou o pecado. Porque o pecado está onde? E nós. Deus fez isso. Ele condenou o pecado. Falou para a serpente: você vai morar na carne. Você vai comer o pó da terra. Você vai ficar lá rastejando. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui. E ele alimenta de nós, vive em nós, etc. Eliminou isso aqui, aí Deus vai pegar esses que conseguiram vir para cá, e ele vem, traz esse povo para cá. Aí vai ser o novo céu e a nova terra. Amém? O que nós estamos falando aqui é para você, para nós entendermos. Eu também estou pelejando para ver se entendo. Ele já vem de lá olhando para mim. Ele já sabe que eu reprovo. Mas fazer o quê, né, Deus? As mulheres pediram. Né? Elas não aguentam ficar. Olha, já tem 15 minutos de reunião. Já saiu o primeiro copo d'água. Então, voltando aqui ao assunto. Deu para entender? Agora, a nossa, a sua situação. Qual é a sua situação? A sua situação. Nós estamos, todo mundo está aqui na Terra. E nós estamos sabendo que qualquer hora vai passar. Amém? Estando eu vivo ou não, estando eu vivo ou não, vai chegar um momento em que, bem, não ficará pedra sobre pedra. Deus falou, eles se farão cinzas debaixo dos vossos pés. Deus está ali esperando que todos sejam colocados debaixo dos seus pés. Não há esperança para a terra com esse governo. Não há esperança. Nós não temos vida eterna nesse corpo. Nós não temos, por mais que a gente se esforça, nós não temos vida eterna nesse corpo. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Construir, fazer, que é o que nós mais gostamos. O que a gente mais gosta é de fazer as coisas, trabalhar, construir, viver as coisas que você faz. É o que mais nós gostamos. O escritor quer ver o livro pronto. O arquiteto quer ver o projeto pronto. O artista quer ver o quadro. O construtor e assim por diante. O que mais nós gostamos é de ver as obras das nossas mãos. É um dom de Deus. Mas infelizmente o pecado atrapalhou. A natureza é uma maravilha. A inteligência do homem é uma maravilha, a sabedoria do homem é uma maravilha, mas infelizmente o pecado estragou tudo. Ele destrói a pessoa, ele destrói a vida da pessoa, então, por isso Deus falou, não tem como. Para tirar o pecado, ele tem que tirar a pessoa. Não tem como. Porque já é como se fosse uma contaminação. Amém? Entendido isso aí, aí Deus pega Paulo, manda Paulo para cá e fala para Paulo, Paulo vai e abre os olhos desse povo, tira esse povo do poder de Satanás. Isso significa que todo mundo aqui estava no poder de Satanás. Deus libertou Paulo e mandou Paulo para lá. Vamos voltar aqui rapidinho para concluir. Aí estava lá todo mundo sob o poder de Satanás, menos Paulo. De repente, Paulo abriu os olhos arrumou um amigo. E esse amigo deu as mãos para ele, abraçaram, e eles, os dois. Mas tinha muita gente que ainda era, tinha muito inimigo ainda. Bom, de repente, esse aqui arrumou mais um. Mas ficou muita gente. Agora, esses aqui são filhos de Deus? São filhos de Deus? Esses três aqui, bonitinhos, são filhos de Deus? Hã? Aí cada um, né, fala uma coisa. Bom, eu perguntei, são filhos de Deus? Então, eles têm esperança. Eles, porque na esperança somos salvos. Eles têm esperança de ser filho de Deus. São filhos de quem? E sendo filho do diabo, qual é o desejo deles? O nosso desejo é fazer a vontade do nosso Pai. O nosso desejo, o desejo da carne é agradar não a Deus. Então, esses três aqui têm esperança, né? Se julgam filho de Deus pela fé. Já se consideram filhos de Deus. Amém. Precisa ter essa fé. Luta para não fazer a vontade do antigo ou do pai verdadeiro e querem fazer a vontade daquele que o adotou. Senhor, agora o Senhor é o meu pai. Senhor, agora eu recebi o Senhor na minha vida, né? Me considero filho do Senhor. Não quero mais. Ensina o que eu tenho que fazer. Eu quero fazer aquilo que o Senhor manda. Então, essa é a vida desses três aqui. É fácil para eles? Não. Eles estão longe. Eles estão no meio de inimigos. Não é fácil, os seus inimigos serão da sua própria casa. Você não anda muito para poder encontrar inimigo, tem muito, né? A terra está cheia. Agora vamos ali nas escrituras para nós. Essa daí foi falando sobre, isso aí nós estamos falando sobre, esse assunto já foi abordado, que dia? Sábado à noite e? Amém? Reforçou? Agora, Romanos capítulo 8. Então, Deus vai passar a régua um dia? Vai passar a régua? Deus vai passar a régua? Vai mesmo? Você acha que a régua vai te pegar? No carro eu comentava, eu estava comentando isso com o Fábio e a Elma, eu perguntei para eles, vocês acham que a régua vai te pegar? Então vamos lá. Deus vai passar a régua, Vitor? Carne e sangue. Aí eu perguntei, a régua vai te pegar? Hã? Hã? É.
Amém.
Pois é, a gente fica torcendo para ter um dentinho na régua, né? Para a régua passar e... você enfiar ali naquele dentinho e não pegar você. Mas, na verdade, vai eliminar toda a carne. Vai eliminar toda a carne. A arca simboliza Cristo, né? A arca subiu e a água eliminou toda a carne. Deus vai eliminar o homem. Não tem outra solução. A carne vai ser eliminada. Aí, passou a régua e a gente vai torcer para que ela não nos pegue. É o esforço que cada um está fazendo, é o esforço que cada um está aqui fazendo, é isso. Amém? Que nós não sejamos contados entre aqueles que não herdarão o reino de Deus. Nós estamos fazendo todo o nosso esforço, seguindo os mandamentos de Jesus, a orientação que Jesus teve, seguindo os passos de Jesus, as ideias. Por que que a gente segue Jesus? Porque Jesus conseguiu. Aí eu chego para ele, como que o senhor fez para conseguir? Ele sabe o caminho, ele sabe o que a gente tem que fazer. Sabe o que atrapalha, o que prejudica, e sabe o que facilita. Amém? Então, Romanos capítulo 8, assim. Portanto, agora, versículo 1, lê para mim, por favor, quem está aí. Renato?
Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Repete.
Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Então a situação daqueles três, das três bolinhas lá, a situação daqueles é essa, né? Não há condenação, presta atenção, não há condenação. Eu estou na carne, eu sei que em mim não habita bem nenhum, eu sei que querendo uma coisa, querendo o bem, o mal está em mim, a situação minha é tão difícil quanto a dos outros, só que não há condenação. Não há condenação, não há uma lei que me condene. Ah, mas você também é carnal, você também faz isso, faz aquilo, vejo, etc. É, na verdade nós somos assim, todos iguais. Né? Aquilo que a gente julga, a gente acaba fazendo também. Só que não há condenação. Não tem uma lei que diz assim, você está condenado. Não há condenação. Não há condenação para quem quer obedecer a Deus. Não há condenação para quem se esforça. Não há condenação para aquele que resolveu seguir Jesus Cristo. Não há, Deus com certeza vai ver o esforço e o reino de Deus é alcançado com esse esforço. Paulo falou, corri a carreira. Significa que você se esforçou. Não foi fácil, não foi. Só que não há condenação para você. Há uma esperança para aqueles que creem nessa graça. Jesus falou que se você quiser É só você pegar a sua cruz e me seguir, que você vai sair onde eu saí. Não há condenação para você. Amém? Olha, eu rasguei a condenação. Pronto, não há condenação para quem crê em mim será salvo. Pronto, pronto, é só isso. Então o que, que você precisa fazer? Pronto. Se você, o que, que você precisa fazer? Só. Então não precisa ter medo, não precisa, a régua não vai pegar você. Desde que você creia. Quem crê em mim será salvo. Amém? Todo mundo aqui vai ser salvo? Ou você acha que você já está condenado? Quem vai ser salvo aqui? Por que que nós cremos? Por que que nós vamos ser salvos? Porque nós cremos. Pronto. Eu não tenho coragem de dizer que o Silvio vai ser condenado. Eu não posso, não tenho coragem de dizer, não, o Vilmar vai ser condenado. O cheque, pela cara dele, não vai ser salvo. Eu não posso fazer isso. Muito pelo contrário. Se a pessoa chegar para mim, dizer, eu creio, eu vou dizer para ele, então, meus cumprimentos. Deus te abençoe, ó, faz você muito bem. Creia mesmo. Não perca a esperança. Creia. E será salvo. Tu e tua casa. Isso que Paulo falou, guardei a fé. Combati o bom combate. Eu fiz tudo o que podia fazer. Não há condenação. Pronto, Jesus Cristo fez isso. Aquela condenação que existia, ele rasgou a condenação e falou, quem crê em mim será salvo. Agora, quem não crê, aí sim, aí não tem jeito. Amém? Quem não crê, não tem jeito. Já mostrei para vocês lá, demonstrei que a régua vai passar. Só tem um jeito da gente sair desse juízo. É crer em Jesus. Vocês concordam? Você crê em Jesus? Então vai, ser salvo, sim. Você também crê, filha? Vai, ser salvo. Não é mesmo? Está vendo? Já enchemos o céu. Amém, Fernando? Você crê também, Fernando? Pronto. Enchemos o céu só numa reunião. Lê. Alguém está tendo dúvida quanto a isso? O que, que você precisa? Só. Crê em quem? Jesus Cristo. Você crê em Jesus? Tá. Então vamos lá. Lê, continua assim.
Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne.
Condenou o pecado na carne. Aonde está o pecado? Na carne. Só que eu não ando segundo a carne. Eu não ando segundo a carne. Pronto, acabou. Deus condenou, eu tenho consciência disso, que o pecado, se eu fizer a vontade da carne, eu estou fazendo a vontade dele. Eu tenho, é isso que nós, na reunião, a gente queria que toda a igreja tivesse essa consciência. O pecado está em você. E o pecado está aí, querendo fazer prevalecer o seu direito. Mas como Deus deu a liberdade para mim escolher, e eu escolhi Deus, eu ponho diante de você, escolhe, me escolhe, siga-me. Amém? Deus condenou o pecado na carne. Eu sei que o pecado está em mim. Só que eu não obedeço ele. Eu não ouço, eu não... Amém? É isso. Enquanto eu estiver na carne, eu tenho consciência de que o pecado está em mim. Pronto. Mas eu não ando de acordo com ele. Eu não ando de acordo com ele. Só isso que Deus quer de mim. Só isso que Deus quer de mim. Só. Que eu não ande de acordo com a carne. Versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Que não andamos segundo, mas segundo. Não está bem explicado? Pronto, Lucilda. Então, onde é que está o pecado, Lucilda? Cumpre a você dominá-lo. Cumpre a você dominá-lo. Deus me deu poder para isso. Deus deu a você poder. Todo mundo tem poder para isso. Todo mundo tem poder para dominar o pecado. Amém? Pronto. Quem tem dúvida até agora? Pergunta, por favor, porque se terminar a reunião, eu não vou responder. Hoje. Posso responder amanhã. Depois da reunião eu estou cansado. Né? A cabeça está ruim aí, eu tenho uma dúvida. Eu também tenho uma dúvida. Falei, por que você não perguntou lá na hora, meu Deus? Olha lá, tem um menino, o Nunes. Olha lá o Nunes. Olha. Como? Vai lá, leva lá para o Nunes. Eu não quero dizer que eu saiba, que eu sou capaz de responder a pergunta, a dúvida, mas se eu for capaz, eu vou ajudar, né? Responder a tua dúvida, né? Vamos lá.
O senhor falou, aquele que crê em mim será salvo. Isso. Mas se eu creio, mas faço a vontade da carne, como é que fica isso?
Vou te explicar já. Isso aí vai, no decorrer da reunião, você vai ver. A explicação, nós vamos dar a explicação mostrando as escrituras. A pergunta sua é qual? Repete.
Porque o senhor falou aí, aquele que só basta crer. Mas se eu creio, ainda faço a vontade da carne, como é que fica a situação?
Pois é. Então, mais ou menos vai ser assim a explicação. Lá no, vamos mostrar, mas vai ser assim. É, Jesus falou, quem crê em mim, pronto. Eu vou mostrar para ele que eu creio. Quem crê em mim faz a obra que eu faço. É, naturalmente, Nunes, naturalmente. Quem crê, Nunes, naturalmente. Faz a obra.
Porque eu falo que creio, mas faço a vontade da carne.
Então, com certeza você vai se esforçar, com certeza, se você querendo. Se você não quiser, você vai continuar fazendo a vontade da carne. Mas se você se esforçar, se arrepender, desejar, está assim, desejai ardentemente o puro leite espiritual. Quer dizer, se você entender que o céu é melhor para você do que o inferno, se você entender que a vida é melhor do que a morte, você vai se esforçar. E com o esforço que você fizer, você vai chegar lá. Amém? Você vai começar a Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui. Aquela pessoa que mentia, parou de mentir. Aquela pessoa que fumava, de repente não fuma mais. O que roubava, parou de roubar. Ainda faz outras coisas. Mas está lutando, vestiu a armadura de Deus, pegou a espada, o escudo da fé e foi lutar contra o pecado, lutar contra essa vontade maligna que está na carne. Não é não? Aos poucos, você vai, o santo vai ficando mais santo, o justo vai ficando mais justo, o que era torto se endireitou. O que era escabroso se aplanou. E assim as coisas voltaram às origens. Deus não nos criou assim. Deu para entender?
Deu para entender. Mas quem aqui, por exemplo, que não faz a vontade da carne? Será que um dia vai largar de fazer?
Todo mundo faz. Então tem assim, tem aquela música, alvo mais que a neve. Então você pega a roupa suja, rasgada, imunda, etc. E aquilo vai até a sua veste se tornar branca, alva como a neve. Deus é poderoso para fazer isso para você. Bem, naturalmente, a gente vê muita dificuldade, como você está falando. Naturalmente, seria impossível. Mas você, Deus é poderoso. Aí você, pela sua fé, você vai dizer, Senhor, eu estou quase jogando a toalha, mas o Senhor é poderoso para me ajudar. O Senhor é o meu ajudador. Eu estou precisando de ajuda. Renova a minha fé. Então, tem muita coisa que se pode fazer. Tem muita coisa. Concorda? Pronto. Aí vem. Lutei, combati o bom combate, guardei a fé. Deus, a minha esperança é que Deus venha me salvar. Amém? É assim. Respondido. Outra pergunta? Então vamos logo, senão nós não damos conta de ver o que a gente tem que ver. Mateus 19. Romanos ainda. Lê mais um pedaço aí, Renato. 4 para frente. Romanos 8, 4 para frente, Renato.
Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita.
Amém. A história é essa. Não vou explicar detalhe por detalhe, senão nós não vamos ter tempo. Mas se você ler, você vai acompanhando o raciocínio. Eu não ando segundo a carne. Eu ando... Se eu for fazer tudo o que eu quero, tudo que a minha carne deseja, tudo que é... Eu não vou agradar a Deus, com certeza. Mas se eu perguntar para Deus, se eu invocar o Senhor, se Deus perceber o meu cuidado, o meu medo, o meu temor, Senhor, eu estou entre a direita e a esquerda. Senhor, eu estou na encruzilhada. Eu não sei que lado eu tomo. Lá, você vai encontrar lá no Salmo, nos Salmos, várias orações. Dirijo o meu coração. Ensina. Foi isso que Jesus fez. Ele não confiava na carne. E é isso que você precisa, meu irmão. Não confia em você. Foi isso que Jesus ensinou. É simples. Pergunta. Todo aquele que invocar o Senhor. Nós sempre vamos estar diante de situações que nós não temos certeza se estamos fazendo bem ou mal. E eu preciso fazer. Na sua oração vai aparecer isso. Senhor, dirige, ensina, dê misericórdia de mim. Ajuda. Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso salvador, Ele é a nossa força, Ele é a nossa justiça, Ele está sempre ali para te ajudar. Eu não confio em mim, não. Eu não confio em mim. Não confio. Se Deus não tiver misericórdia de mim, eu vou fazer bobagem também. Se Deus não tiver misericórdia de mim, eu não chego lá. Amém? Vocês concordam? Não é verdade? Então, é isso que é não andar segundo a carne. Isso é que é andar pelo Espírito. Depender de Deus. Depender dele. Não confia na sua própria justiça, na sua própria carne. Não estribe em seu próprio pensamento. Eu sou falho, eu sou pecador. Eu preciso que Deus me ajude. E quem é o nosso ajudador? Deus, o Espírito Santo. Quem é o nosso Salvador? Deus, o Espírito Santo. Quem é o nosso guia? Deus, o Espírito Santo. Pronto. Acabou. Só cai no buraco, Nunes, quem realmente quiser. Senhor, o Senhor sabe que eu... Mas me ajuda. Não é só eu não, Senhor. Tem muita gente querendo fazer o bem. Tem muita gente querendo ir para o céu. Tem misericórdia de nós. Nós todos. Ajuda. Bota o joelho no chão. Clama. Invoca. O grande mal nosso é que a gente deixa Deus de um lado e começa... achar que nós mesmos podemos resolver as coisas. E nós vamos confiando nas nossas, na nossa própria justiça e vai. E não, e se afasta de Deus. Amém? Vocês concordam? Não é verdade? Está dando para ouvir atrás aí, ô? Cid? Quem lembra do Cid? Olha lá, Cidão lá. O Arthur lembra do Cid. Mateus 19. Versículo 16. Mateus 19, versículo 16.
E eis que aproximando-se dele...
Espera só um minutinho. Todo mundo já abriu Mateus 19, versículo 16? Prestem atenção, porque depois você vai andar segundo a carne e não sabe por quê. Então, tem que preparar. Ser espiritual. Depender do Espírito. Mateus 19, versículo 16. Vamos lá.
E eis que aproximando-se dele, um mancebo disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível.
Amém. Amém? Então, é impossível, Nunes. Eu acho que nós, de um modo geral, estamos enquadrados nessa situação. Qual? Né? Nós dependemos de Deus para nos salvar. Porque é impossível. Eu de mim mesmo. Vocês concordam? Por que que é impossível para você? Hã? Então vamos lá. Primeiro ele deixou bem claro que a gente não é bom. Bom é Deus. Mas se você quiser entrar no reino de Deus, pode? Mesmo sendo assim como nós somos? Pode. Deus vai mudar a sua natureza. Ele vai mudar a sua natureza. Disse-lhe ele: Então, se queres entrar na vida, no reino de Deus, no céu, guarda os mandamentos. Tudo bem. Quais, Senhor? Não mata. Bom, isso aí nós estamos livres. Graças a Deus, nós estamos livres. Ninguém está matando aqui, a não ser de raiva. Né? Mas, não cometerás adultério. Isso aí já é um problema. Não furtarás. É outro problema sério. Né? Que se tem uma coisa difícil para a gente, é não furtar. Mas tudo bem. Ainda está dentro da ideia. Não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse o Lumanceiro, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta, disse Jesus. Se queres ser perfeito, então nós caminhamos para a perfeição. Nós vamos chegar à perfeição. Nós vamos chegar à estatura do varão perfeito. Só os perfeitos herdarão o reino de Deus. Sede perfeito porque eu sou perfeito. Então você vai ser perfeito. Mas você fala assim, vende tudo e dá para os pobres. Como é que nós vamos fazer? Então aí entra... Graças a Deus que nós temos essa dificuldade, porque aí vai fazer com que a gente invoque o Senhor. Vai fazer com que a gente faça muita oração mesmo. Amém? Vai fazer com que a gente faça muita oração. Tem um problema sério na nossa vida, é desfazer daquilo que é nosso. Quem tem... Quer mais? E quem não tem, como o Deonte está tendo aqui, quer ter. E quem tem, quer mais. Então nós, isso é bom, até é bom. Por quê? Vai fazer você invocar a Deus, orar e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Deus fala assim, se Deus não tiver misericórdia de nós, ninguém vai entrar no reino dos céus. Né? Então chega nessa hora que eu entendo que é muito melhor. Os escribas e fariseus, eles não entenderam essa questão. Jesus entendeu. Reconheceu que lá fala assim, é impossível uma pessoa naturalmente fazer isso. Entrar no reino de Deus. É impossível, naturalmente é impossível. Eu preciso de quem? Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. A diferença entre o que crê e o que não crê. A pessoa andar pelo Espírito é isso. É reconhecer que você precisa do Espírito de Deus. Ser guiado pelo Espírito. Isso não é espiritismo, não. É um guia. Assim como lá no Espiritismo tem o guia, aqui também você tem um guia, só que o nosso guia é o Espírito Santo. É o seu guia. Conversa com ele, o seu guia. Fala para ele da sua dificuldade. É impossível ao homem. Desde aquele tempo, os discípulos já chegaram a essa conclusão. Senhor, então, ninguém vai não. Deus falou para ele, vai. Vai por quê? Porque para Deus... Não tem impossível para Deus. Tudo é possível para Deus. Agora, enquanto às vezes aí as pessoas estão querendo mais, nós estamos pedindo a Deus para nos ensinar. Deus, nós estamos pedindo a Deus para mudar a nossa maneira de ver e de pensar. Né, Marcelo? Naturalmente, eu não vejo a possibilidade disso acontecer. Outro versículo interessante é João, capítulo 5, versículo 19. Mateus 5, 19. Aliás, João 5, 19.
Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente.
Repete.
Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma.
Então, se você se considera filho de Deus, se você se considera filho de Deus, o Filho é um detalhe importante na vida do Filho de Deus. Olha, é um detalhe importante na vida do Filho de Deus. Ele... Amém? Ele depende de Deus. O Filho de Deus, ele coloca sempre, se Deus quiser. Se Deus quiser. Você vai, se Deus quiser. Você pode, se Deus quiser. Volto a dizer, um detalhe importante na vida da pessoa que se considera filho de Deus. Ele? Então ele já sabe que ele não pode fazer nada. Ele já sabe que ele não é capaz se depender dele. Ele depende de Deus. Na verdade, quem faz é Deus. Então, Jesus fala... Mas Jesus respondeu, disse-lhe: na verdade, vou dizer que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir o Pai fazer. Porque tudo que, quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Então, primeiro Deus precisa fazer, para depois o copo sair da minha mão e passar para o outro. Amém? Olha, primeiro Deus fez isso no mundo espiritual. Deus fez isso. E depois, o copo sai da minha mão e passa para o outro. Na verdade, não fui eu que fiz. Eu vou dar o copo e vou dizer: graças a Deus. Ou seja, foi Deus. Não me agradeça, Lucas. Agradeça a Deus. Amém, Lucilda? Não me agradeça por nada, porque eu de mim mesmo não faço. Dê graças a Deus, porque foi Deus que te deu. Se você cuspir no copo, o problema é seu. Se você... O problema é seu. Mas foi Deus que te deu. Vocês entenderam? A gente não atribui a gente, não pode. atribuir a nós a glória. A glória pertence a Deus. É isso. Então você começa a observar que as coisas não são tão difíceis assim como a gente pensa. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. 5:30.
Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou.
É isso. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Por que que eu não posso? Porque eu sou mau. Eu não posso porque eu sou carne. E Deus já mostrou isso, que em mim não habita bem nenhum. Se alguma coisa boa, foi Deus que fez. E isso faz de mim um filho de Deus. Isso me torna filho de Deus. Amém? Amém. Lucas capítulo 12. Versículo. Só para reforçar a ideia, né? Reforçando a ideia. Nós estamos mostrando aqui. Lucas 12:40. Lucas 12. Versículo 35.
Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá.
Então, virá bem-aventurado, versículo 43, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar, fazendo assim. Você não sabe a hora que Jesus vai voltar. Nós não sabemos o dia, o momento em que o nosso tempo vai acabar. Meu tempo pode terminar a qualquer hora. Mas é importante que quando terminar o meu tempo, ou quando Jesus voltar, me achar lutando, vestido com armadura, se esforçando para fazer aquilo que Deus quer. O servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou. Então, o servo, nós somos aqueles que sabem o que tem que fazer. Nós somos aqueles que sabem. Nós sabemos o que tem que fazer. Muitos por aí gostariam de saber, não sabem, mas nós sabemos. A gente sabe como é que tem que ser. A gente sabe o que tem que fazer. E é importante que Deus nos encontre fazendo. Pronto. Está dado o recado. Como Jesus, os discípulos disseram, como é que eu vou fazer para chegar lá no céu? Os ensinamentos que nós estamos mostrando aqui é para você ir chegar lá. É para você chegar lá. Você só faz errado, Rose, se quiser fazer. Então é bom que Deus encontre, você não sabe a hora, orar e vigiar na primeira vigília, segunda vigília, terceira, não interessa. O importante é que Deus nos encontre. Quando Deus vier. Amém? Então, cada um procure entender qual seja a vontade e procure fazer. Eu volto a repetir que Deus, quando vier, encontre você fazendo, Ele vai te recompensar. Amém. Tem mais coisa aqui, mas acho que a gente pode deixar. Então não foi sobra de comida, não. Foi? Ajudou? Ajudou muito. Não foi sobra de comida, né? Deu para entender? Deu. Então vamos curvar nossas cabeças, avisando que a cantina tem qualquer coisa lá? Peixe? Peixe? É. Não é peixe, não. Frango, salada e arroz. Grelhado, frango grelhado. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus. Meu Deus, Há uma separação entre a carne e o espírito, há uma distância, mas pela fé, nós queremos te adorar, pela fé nós queremos te louvar, pela fé nós queremos tocar nas suas vestes, pela fé nós queremos conversar com o Senhor. Pela fé, Jesus, nós queremos viver. Mesmo sabendo da grande dificuldade que a carne tem de agradar a Deus. Na verdade, na carne, não há nenhuma vontade de agradar a Deus. Mas nós queremos dizer ao Senhor que nós acreditamos nisso. Nós acreditamos nisso. Ajuda, porque o Senhor é o nosso ajudador. Socorre, porque o Senhor é o nosso socorro presente. Salva-nos, porque Tu és o nosso Salvador. Ninguém melhor para nos entender e nos compreender do que o Senhor. Ninguém melhor para ter misericórdia de nós do que o Senhor. É bom saber disso, que o Senhor nos ama. É bom saber que o Senhor nos quer bem. É bom saber que o Senhor quer nos salvar. Se dispôs a nos ajudar. É bom saber, Jesus, que o Senhor nos ama. Isso nos incomoda. Isso nos faz, ó Deus, querer te abraçar. Isso nos faz, neste momento do louvor, de querer estar bem perto do Senhor, de ver que grandeza, que bondade, que amor o Senhor tem por nós. Ajuda-me a retribuir um pouco de tudo isso que o Senhor tem feito por mim, por minha vida. Ajuda-me a te conhecer. O Senhor está presente em minha vida. O Senhor está presente. Me vê todos os dias, todos os meus passos, conhece o meu pensamento, e mesmo assim, Pai, me aceita como filho, me recebe como filho, me considera. Ajuda-me, Jesus, a ser grato. Ajuda-me, Jesus, a não jogar fora a graça de Deus, a mão de Deus que está sendo estendida para me salvar, para me tirar do poder das trevas, para me levar para o céu, sem pecado, regenerado, lavado, pronto para viver eternamente. Ajuda-me, Jesus. Amém. Aleluia.
Atribuímos poder e majestade.